Nossa convidada é a doutora Adriana Albiero, ela que é doutora em biologia vegetal, tem especialidade em fitoterápicos, é pesquisadora nessa área, é do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá. Doutora Adriana, tem aqui duas perguntas, chegaram para a gente através do Facebook, e o ouvinte pergunta, sendo a fitoterapia um tratamento mais barato, mais acessível, por que não é implantado no SUS? Me parece que hoje é implantado, né? Funciona no SUS, né?
Sim, sim. Aqui no município, por exemplo, em Maringá, né, a prefeitura já tem algumas especialidades de fitoterápicos para o atendimento dos usuários da rede municipal. Já estão padronizados, né, e são distribuídos pela farmácia das unidades básicas de saúde. E a intenção é ampliar, né? O governo federal tem investido muitos esforços no sentido de aumentar o número de especialidades fitoterápicas para serem colocadas para o atendimento dos usuários do SUS. Existe uma política nacional, né, de plantas medicinais e fitoterápicos, implantada em 2006, se não me engano. E de lá para cá a gente vem ampliando, tentando consolidar um trabalho nessa área.
Mas existe também nesse sentido, por parte da própria indústria farmacêutica, um certo lobby para que isso não se efetive, né?
É, com certeza, porque abrir espaço para esses medicamentos, né, causa um certo constrangimento, vamos dizer assim, para a indústria farmacêutica dos sintéticos, né? Recentemente nós tivemos uma resolução do Ministério da Saúde que abre a possibilidade de registro de novos medicamentos em cima de 62 ou 64 plantas medicinais. Então, sem que a gente precise fazer protocolos muito longos e muito custosos para esse registro. Então, isso, de alguma maneira, vai interferir no pedacinho de mercado que cada medicamento tem, né? E a indústria, lógico, se preocupa com isso também, né?
Estou recebendo aqui um outro questionamento. O ouvinte diz assim, eu e minha mãe usamos ginkgo biloba em pó, em pequenas doses. Seria saudável? E, bom, já aproveito e pergunto, para que serve o ginkgo biloba, doutora?
Bem, o ginkgo biloba é uma planta medicinal que contém, né, substâncias que melhoram a oxigenação, vamos dizer assim, e dilata vasos periféricos cerebrais. Então, melhora a oxigenação e tem sido utilizada para casos de perca da memória, ou diminuição da memória, concentração. Alguns usos mais ligados a esse lado, né, da cerebral, vamos dizer assim. Agora, existe uma diferença entre se usar o ginkgo biloba em pó, as folhas em pó, e o extrato padronizado de ginkgo biloba, que já tem medicamentos no mercado comercializados, né, contendo esse extrato. Então, o extrato padronizado de ginkgo biloba é um medicamento fitoterápico. As folhas moídas em cápsulas, né, também é um medicamento fitoterápico, mas eles têm dinâmicas diferentes de atuação ou de ação no organismo. Eu espero que os ouvintes aí estejam consumindo cápsulas com extrato padronizado. Esse, sim, tem um protocolo já estabelecido e tem ação muito eficiente.
A senhora cita a necessidade desse protocolo, de um estudo, da verificação ideal. As farmácias, de um modo geral, que trabalham com medicamentos fitoterápicos, respeitam isso ou o mercado de fitoterápicos ainda, em alguns momentos, deixa a desejar?
Como eu lhe falei anteriormente, existe uma questão cultural muito forte, né, em cima das plantas medicinais e fitoterápicos. Então, esse comércio desses produtos, ele vai desde o raizeiro, né, na praça, com plantas em sacos, né, mal acondicionadas, muitas vezes sujas, né, sem identificação, até o medicamento contendo o extrato padronizado com a dose da substância específica, com controle de qualidade, né, com todo o protocolo feito. Então, existe assim uma variedade muito grande de produtos, né, no comércio. Então, vai nós vamos ter que avaliar o produto, como ele está, onde ele está e de que maneira ele está sendo comercializado, né? Eu não poderia dizer para você que todos respeitam, nem que todos desrespeitam, mas que existe uma variedade, né, em cima desses produtos no comércio, existe.
Quando se compra, às vezes, aquela folha, aquela raiz, então há risco, às vezes, de mistura ali, há risco, inclusive, de contaminação.
Com certeza, com certeza. A nossa vontade de consumir um produto fitoterápico, né, que a princípio não tem reações secundárias ou efeitos colaterais, nos leva a se deparar com esse tipo de produto, né? Uma garrafada, por exemplo, que mistura várias plantas com testículos de animais e por aí vai. Você imagina, né, a possibilidade de contaminação e de efeitos adversos que uma mistura dessa pode ter no organismo. E elas estão por aí, né, no comércio, nas grandes cidades, nas cidades menores, né? Então, é difícil a gente conseguir dizer todas as situações possíveis em que a gente encontra esses produtos. O ideal seria consumir de uma fonte segura, né? Procurar uma farmácia idônea, que tenha um profissional habilitado para lhe dar informações sobre o produto e, se possível, sob receita médica, né? Sob prescrição médica. Seria o ideal.
Bom, a senhora já cita aí a necessidade de, às vezes, ter uma recomendação, né, profissional a respeito do uso desses medicamentos. O brasileiro gosta muito de se automedicar. Então, ao fazer isso, inclusive com medicamentos fitoterápicos, também corre esse risco, porque existem contraindicações.
Com certeza. Não é porque os medicamentos fitoterápicos têm uma origem natural, né, que eles não têm efeitos adversos e efeitos colaterais, muitas vezes até tóxicos, né? Até tradicionalmente se usa plantas medicinais, algumas delas, pelos seus efeitos tóxicos, né? Todo mundo já ouviu falar de arruda, chá de arruda, né? Com efeito abortivo, por exemplo. O que nós queremos com isso, né? É usar um efeito que não é o benéfico, que é o tóxico daquela planta, né? Então, a gente precisa ter um critério, né, a hora de escolher o produto fitoterápico que vai consumir.
Bom, ainda a respeito desse assunto, me parece que há bastante necessidade da população, né, de quem faz uso do medicamento fitoterápico, ter então esse cuidado, inclusive na compra do medicamento. E existem alguns outros cuidados, doutora, que talvez deveriam ser levados em consideração para a gente deixar como dica para os nossos ouvintes nesse finalzinho de programa?
Bem, eu gostaria, né, que as pessoas, ao fazerem a escolha ao consumir um produto fitoterápico, que procurassem, né, a informação de um profissional habilitado, farmacêutico, por exemplo. E farmácias ou lojas de produtos naturais, que algumas delas também estão... podem, né, vender esse tipo de produto e procurassem produtos de boa procedência, né? E não desvalorizando o conhecimento tradicional, mas que desconfiassem, né, de medicamentos não, de plantas, né, que são comercializadas nas praças públicas, né, em feiras, né, para a gente ter um pouco mais de critério, né, porque, enfim, você vai consumir, né? Na forma de chá ou na forma de um extrato ou qualquer outra forma, né, que tenha uma indicação. Então, procurar produtos de boa procedência, né?
Doutora Adriana, foi um prazer recebê-la aqui na CBN. Obrigado pelas dicas, obrigado pelas orientações e esclarecimentos.
Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite.
Doutora Adriana Albiero, nossa convidada no CBN Saúde. Nosso programa fica por aqui, volta na próxima segunda-feira, por volta das 10h10 da manhã.